8:09, aí vamos nós, cheios de vontade, para Moçambique, ao encontro do professor António Batelanjo. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Maria João e todo o auditório.
O professor António Batelanjo já nos disse aqui em off que está um calor abrasador em Maputo, 35 graus, é isso?
É isso, e espera-se que ainda suba. Isto são 10 horas aqui, portanto espera-se que ainda suba mais um pouco. Até às 40, mas depois vem chuva durante a tarde para ver se chuva, que está a fazer muita falta aqui em Moçambique, principalmente na parte sul de Moçambique, e que vivemos uma seca extrema.
Então vem essa chuva abençoada. O professor vai falar...
De preferência devagar.
Isso.
A chuva que caia devagar.
Sim, de verdade, não é? Não toda de uma vez.
Exatamente.
Hoje vai falar-nos do SCA, professor. O que é o SCA?
Olha, o SCA é simplesmente o maior telescópio do mundo. Radiotelescópio do mundo, melhor dizer. E é um projeto que chama... O SCA é o acrónico de Square Kilometer Array. E é uma ideia absolutamente fantástica de ter pequenas antenas espalhadas pelo mundo, principalmente no hemisfério sul, aqui em Moçambique, na África do Sul, na Austrália. E estas antenas estão ligadas, todas elas, a um supercomputador, ou vários computadores, vários supercomputadores, mas um que realmente processam esses dados que vão vindo do espaço. O que é fantástico nesta notícia é que, para já, ela envolve Portugal e envolve a Universidade de Aveiro, nomeadamente o IT de Aveiro, através do ENGAGE-SCA, tem uma sigla que diz Enabling Green Science for SCA Research Infrastructure. E é sobretudo um projeto de desenvolvimento. Ou seja, alia a questão da investigação, a questão do desenvolvimento, porque o projeto nasce de um investimento feito pela ESA, pela Agência Espacial Europeia, e abarca um conjunto de universidades muito grandes, eu diria quase todas, em Portugal, desde Évora, Coimbra, Aveiro, Porto, uma série delas, e depois outras universidades pelo mundo fora, e outras empresas e outras associações. Portanto, é um projeto verdadeiramente fantástico, um projeto desta nova era em que realmente a ciência já não se faz sozinho, já ninguém consegue fazer sozinho. Portugal inaugurou no dia 4 um supercomputador em Évora, o Oblivion, que, para ter uma ideia, equivale à combinação de mais de 1000 computadores associados a processar ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que é uma grande notícia para a ciência e, sobretudo, pode ser uma grande notícia para Moçambique, que pode vir a estar associado a este projeto.
Maravilha. Eu estava aqui a ouvi-lo falar e a encher-me de dúvidas e de questões que é. Então, este SCA está ligado em rede, não é? Com N parceiros de gabarito a trabalhar e traz informações do espaço, entenda-se, dos satélites, é isso?
Não, traz informação da observação do espaço. Ou seja, estamos a falar de radioastronomia, estamos a falar de observação do espaço para lá da nossa galáxia, ou seja, na procura de exoplanetas, planetas que estão fora do nosso sistema solar. Portanto, uma observação muito maior, uma janela muito maior que se abre com este projeto para observar o espaço e para conhecer melhor aquilo que nos rodeia e que está para além da nossa galáxia, está para além dos nossos olhos. Portanto, temos... ao longo deste tempo temos visto imagens magníficas. A última imagem magnífica foi do Sol, que podem procurar na internet e facilmente encontram. de uma sonda que passou relativamente perto do Sol e que tirou fotografias absolutamente extraordinárias. Já tínhamos no ano passado uma das imagens de um buraco negro. Portanto, e agora este projeto do SCA traz inúmeras oportunidades. Eu destaco isto porque, primeiro, a Universidade de Aveiro está ligada a ele, e depois porque coloca tudo o que é ciências do espaço tem uma profunda alteração na educação de um país. Ou seja, na investigação, na forma como se olha a ciência, na forma como se faz ciência, porque envolve toda a gente, envolve desde a construção, envolve desde a internet, envolve a próprio ambiente, porque as antenas têm que ser, ao retirar as antenas daqui por 50 ou 60 anos, o espaço tem que ser posto, colocado na mesma, como estava. Ou seja, tudo isso são questões muito interessantes para um projeto de desenvolvimento. Incluir países como a África do Sul, Moçambique, é uma esperança muito grande. Eu gostava muito que Moçambique tivesse, e estamos a fazer tudo para isso, com a colaboração da Universidade de Aveiro, com certeza. E estamos a fazer tudo para que Moçambique esteja englobado neste grande projeto.
É verdade, até porque, não é, quanto mais nós vamos conhecendo e vamos nos desenvolvendo aos nossos conhecimentos, adensa-se também, não é, este deslumbramento, porque de facto é um deslumbre este mistério do espaço onde estamos inseridos, não é, nas galáxias, enfim, acho extraordinário. Pergunta que se impõe, não posso fugir, religiões à parte, cada um acredita na sua e com todo o direito a isso, mas acredita em vida extraterrestre, professor?
Não é uma coisa que me preocupe muito, esta questão da vida extraterrestre. Se houver, ela será aparecerá um dia, mas vamos ter em conta que o espaço é uma imensidão muito grande. Portanto, haver vida extraterrestre será muito difícil de encontrar. Portanto, nós não estamos a falar de ficção científica, nós estamos a falar de ciência, de factos, e mesmo que nos pareça que haja condições para haver essa vida, tem que se perceber o que é isso da vida e, se calhar, redefinir o conceito de vida mesmo, porque nós temos esta tendência de achar que a vida é toda parecida connosco. Ou seja, aparecer vida extraterrestre será uma pessoa, como se vê nos filmes, ficção científica, assim, um bocado feio, com um olho na cabeça, desengonçado. É uma coisa semelhante a nós. Mas a vida pode ser outra coisa qualquer. E esse conceito de vida também tem que ser redefinido à luz das descobertas e à luz da ciência. Muito mais que especulações e tudo isso. Agora, as especulações também são boas porque alimentam toda esta magia e muitas vezes até dão bons filmes e dão bom entretenimento, mas não passa disso, não é?
Eu estava aqui a pensar que recentemente, não sei qual foi o país, mas que disponibilizou os seus ficheiros secretos, não é, no que diz respeito à matéria de OVNIs, vá, à falta de palavra melhor, para que toda a gente pudesse aceder a esses ficheiros e partilhar e trocar as suas impressões. Estava aqui também a pensar que a nossa ignorância em termos astronómicos é grande, não é? Pelo menos é essa a ideia que tenho e na qual me insiro, na equipa, enfim, daqueles que sabem muito pouco. E viam destes dias na televisão, porque existem documentários extraordinários que abordam o tema da astronomia e um deles era dedicado aos buracos negros que apresentavam os tais buracos negros, não como esses papões comilões, mas como também fazedores de estrelas. Quer explicar, professor?
Exatamente. Esse documentário é absolutamente fantástico e foi referido até num programa que existe, um professor da Universidade do Porto, que passa na RTP, salvo erro, em que se pensa agora que os buracos negros não são os comedores de matéria, mas no fundo são os disseminadores da matéria para o espaço. E que eles podem ser eles próprios a gerar vida, a gerar outras estrelas, outros planetas, a muitos milhões de milhões de milhões de quilómetros. Ou seja, esta definição da ciência tem sempre esta característica que apaixona todos quanto se aproxima. E já agora, deixe-me dizer que nós somos todos ignorantes nestas coisas. E é esta ignorância que nos faz estudar cada vez mais e que nos faz avançar cada vez mais. Porque, obviamente, está tudo por descobrir e está tudo por saber. Portanto, esta ideia, esta redefinição, por exemplo, como falou e muito bem, dos buracos negros, é interessantíssima, porque até há pouco tempo achava-se que os buracos negros vagueavam no espaço e eram eles que absorviam a matéria, engoliam coisas, assim. Mas hoje percebe-se que eles são o próprio buraco negro expande essa matéria, larga essa matéria a milhões e milhões de anos, e que realmente de muitas outras galáxias e de muitos outros sistemas.
É um tema, de facto, fascinante. Se lhe agrada, assim que nos ouve, esta edição em direto de Moçambique, com o professor António Batelanjo. Eu não sei se é no Discovery, no canal História, enfim, mas creio que se chama A Origem do Universo. É uma série de episódios absolutamente extraordinários.
Exatamente. Sim, senhor. É isso. Podemos pôr no nosso podcast para as pessoas poderem chegar lá.
É verdade. Eu confesso que, como lhe dizia, não percebo nada, mas sou apaixonada e na minha casa, confesso agora e partilho um bocadinho da minha intimidade, que é, tenho muitas fotografias um pouco por todo lado para me lembrar deste mistério da vida, não é? E também desta graça que o Hubble, nunca sei como é que se pronuncia, nos concedeu, não é? Que é partilhar connosco estas fotos incríveis.
Sim, eu acho que estamos no, a ciência mudou muito a sua visão e muda muito a sua visão quando começa a partilhar com as pessoas os resultados das descobertas. Eu acho que a comunicação de ciência, que hoje já se fala muito e nós na Europa e no mundo mais rico é disseminado através de museus de ciência, de centros de ciência viva, como nós temos aí, partilha muita da informação. Mesmo jornalistas, hoje já temos jornalistas muito dedicados a estas questões da ciência e que realmente têm esta partilha, esta necessidade de partilhar esta informação com o público. Daí nós hoje termos um acesso enorme às fotografias que a NASA vai obtendo, que a ESA, que a Agência Espacial Europeia vai obtendo, e isto torna-nos mais próximos daquilo que se vai fazendo e vai criando nas gerações novas um apelo para estudar mais, para perceber mais, para querer ser mais imaginativo, mais criativo, mais resiliente às questões todas que se colocam na sua aprendizagem. Porque é disso que estamos a falar. A ciência é feita de alguns sucessos e muitos insucessos. Nós comunicamos os sucessos, mas muitas vezes os insucessos não se comunicam. Mas eles existem e é um cientista e um aluno tem que estar perceber que realmente isso faz parte do seu trabalho, da essência do seu trabalho. Quando tem um sucesso é fabuloso, o caso das fotografias dos buracos negros. Foi trabalhado ao longo de anos, foram precisas uma série de equipamentos ligados em simultâneo e todos na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo milissegundo, para tirar aquelas fotos. Mas houve muito trabalho que não aparece porque não deu resultado, porque tudo isto se baseia em modelos matemáticos usei em experimentações, que muitas vezes não resultam. Portanto, eu acho que a ciência tem esta grande virtude, que agora se vê mais, que é poder estar ao serviço das pessoas. E as pessoas poderem ver aquilo que se obtém. Hoje temos imagens quase diárias daquilo que se passa na estação que está a orbitar, a estação espacial que está a orbitar a Terra. E isso torna-nos mais próximos. Torna-nos mais próximos daquelas questões. E até parece que isso é tudo muito fácil. Até parece que realmente isto é tudo muito fácil. Exige estudo, exige resiliência, exige sobretudo muita criatividade, muita imaginação e uma grande atitude para realmente, uma atitude positiva, para realmente enfrentar todas estas questões.
E tantas perguntas que ficam no ar. O nosso tempo já acabou. Ainda assim, eu sei que ainda temos música, a sua proposta musical desta manhã, agora 8 horas 25 minutos, mas ainda assim eu atrevo-me a fazer duas perguntas para que o professor desenvolva rapidamente, dado que o tempo é curto. Uma delas é o lixo espacial, não é? Nós somos, de facto, uns bandiditos que conseguimos largar lixo por todo lado, incluindo, enfim, no espaço sideral também. Gostava que abordasse isso num minutinho e no outro que nos resta para falar então desta comunicação da aprendizagem, não é? Com os alunos e perguntar-lhe se os seus alunos aí em Maputo, se existe diferença ou qual é o posicionamento deles e aquilo que observa enquanto professor nesta temática.
Muito bem. Quanto ao lixo espacial, ele existe e vai continuar a existir exatamente fruto de muita experimentação desta que nós falámos há pouco. Há muitas coisas que falham, há muitas coisas que não correm bem, e obviamente o lixo fica a gravitar no espaço. Mas vai ser resolvido, não tenho dúvidas que a ciência vai resolver isso, até porque ela é uma ameaça a muitos de outros objetos que gravitam o nosso espaço e que andam por espaço. Portanto, eu estou convencido que isso a ciência vai resolver mais tarde ou mais cedo. Quanto à divulgação de ciência e à comunicação de ciência, de facto, os nossos alunos são tão ávidos de ouvir falar de ciência e de perceber estas coisas e tentar perceber estas coisas como os alunos para o resto do mundo. O que nós temos é menos condições, mas isso é sempre, caímos sempre na mesma conversa, quer dizer, nós somos um país com um crescimento populacional nacional muito grande, temos uma juventude muito grande e não temos meios para chegar. Portanto, não temos museus de ciência como nós temos aí, temos um a funcionar, mas fazemos aquilo que podemos, da maneira que podemos, para chegar junto dos alunos. A comunicação de ciência tem várias maneiras de chegar ao público. Quer dizer, se não chega com um modelo fantástico, como se vê aí, chega em papel, chega através dos documentários explicados que aparecem na televisão. Há várias maneiras de fazer chegar a ciência ao público, com todas as adaptações e com todas as necessidades que cada país tem, não é?
E é tão bom ter connosco todas as semanas o professor António Batelanjo. Fica a saber se não tem tempo para se juntar a nós todas as quintas-feiras, que pode depois ouvir tantas vezes quantas quiser esta rubrica em terranova.pt. Professor António Batelanjo, desde já muito obrigada em nome de todos aqui. E vamos então à música.
Eu é que agradeço. Para já é um prazer enorme estar a falar convosco daqui de Moçambique, porque é mais um passo enorme na ciência. Nós estarmos aqui a 10 mil quilómetros de distância a conversar, como se eu estivesse aí no estúdio com a Maria João a falar para as pessoas que estão a ouvir-nos. Agora, a música é Voltar aos Granma, uma banda moçambicana, jovem, muito jovem, e o seu segundo álbum, que chama-se Perfect Plan, e que aparece com uma sonoridade muito diferente, muito, uma música muito agradável, uma canção muito, muito agradável de um novo álbum que pode ser pesquisado na internet, Perfect Band, mas também podem certamente comprá-lo, haverá sítio para comprar este álbum todo e ouvi-lo tranquilamente em casa, mas sobretudo dançar com o Perfect Plan é fantástico.
E vamos ficar então com a sugestão musical do professor António Batelanjo. Um abraço apertadinho, bom trabalho para si e para todos aí em Moçambique e até 2 ou 8 dias.
Até 2 ou 8 dias, muito obrigado, bom trabalho para todos e tenham um excelente fim de semana.